Games Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Oi, eu sou a Gabi.
E hoje, meus amigos e amigas, é chegado aquele momento de conversarmos sobre as nossas expectativas para a nova temporada de primavera dos animes de 2024. Mais uma pra conta.
Vencemos mais uma.
Pétalas de cerejeira. Bem primavera.
Vencemos mais uma. Será que vencemos mesmo?
Vencemos,
ou estamos acumulando,
pô,
cada vez mais animes?
Estamos no caminho de vencer.
Mas isso é uma vitória também, de certa forma.
É sempre vitória, né?
Sim. Pois você vai me dizer que a acumulação não é uma vitória? Então fodeu.
Caralho, eu senti essa lá dentro de mim. Ai, que filha da mãe. Só porque eu sou um colecionador, PH Mota. Você tá
foi
jogando isso na minha cara.
Um ataque direto.
Caralho.
No início do programa, o cara, bom,
um
hoje
ataque.
Ele está perigoso.
É apenas aqui um fato sobre meu amigo aqui. Eu tô trazendo um olhar positivo sobre a nossa pilha de animes pra ele.
É, cara, primavera, vontade de chorar, sabe? Maluco. Estação, assim, das flores, do amor.
O PH floresceu, né? Fica aí com esse comentário aí. PH floresceu.
Floresceu
ódio, é isso. E estamos aqui ao vivo no nosso canal do Twitch agora, nesse momento que estamos gravando. Estamos ao vivo com um povo lindo, os nossos espectadores, nossos ouvintes queridos, uma galera nova que tá chegando pela primeira vez aqui pra ouvir a gente gravando essa nossa pataquada aqui da nossa gravação de podcast. Já no começo já viram que deu defeito técnico, a Gabi tá gravando em estéreo, não tá gravando em mono.
Cara, foi 3 segundos, quem está na live está de prova, eles são mentirosos, é fake news.
Talvez. A essa hora já são 00:30 e a gente vai começar a gravar. Não, mentira, estamos brincando. A gente só estamos no horário. Tá tudo sob controle. Mas, como eu disse, né? Nós vamos gravar sobre as nossas expectativas da temporada de primavera 2024. Mas, antes da gente começar aquele nosso programinha sapequíssimo, o recadinho de sempre pra você, ouvinte querido, querida, que curte o nosso programa e pensa como você pode nos ajudar. Apenas, então, somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí, porque você nos ajuda a chegar no ouvido de mais e mais pessoas e essa é a melhor forma possível que você pode nos ajudar. É de graça, não custa nada e nos ajuda a crescer a nossa comunidade cada vez mais, as pessoas que nos conhecem e depois vêm conversar com a gente em algum momento. Isso é muito legal, muito gratificante. E também é aquela forma que também não custa nada e nem muito tempo, que é você entrar na nossa página do Spotify, no nosso feed lá, e nos avaliar com 5 estrelas pra gente bater os nossos recordes de avaliação lá no Spotify e para que o próprio Spotify nos recomende para as outras pessoas, porque também ajuda bastante. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. Eu convido ele, o cara aí que floresceu, PH, conta pro ouvinte como que ele pode florescer também com a nossa amizade.
Pode povoar o nosso jardim de apoiadores, né? Conhecendo aí o nosso projeto lá no Catarse, catarse.me/animesoverdrive, onde apresentamos aí o nosso plano de financiamento coletivo, que consiste em você se tornar um assinante do nosso projeto e mensalmente contribuir com uma quantia financeira. Você vai ter direito a participar do nosso grupo de apoiadores, desde o tier, a categoria mais baixa de todas que nós temos lá. E se você for até a mais alta, que é os nossos apoiadores diamante, você tem a oportunidade até de participar aí das enquetes e listas de escolha de animes pessoais, né? Vocês mandam a lista de anime pra gente e a gente faz uma escolha a partir dessa lista, dentre vários outros, né? A gente tem o Boteco dos Otakus, que é o nosso podcast exclusivo. A gente tem todos os grupos que vão surgindo a partir do grupo principal. Uma série de apoios de uma comunidade que cresce cada vez mais, nos dá mais prazer de fazer isso e, né, que temos muitas pessoas aqui nos assistindo ao vivo, lembrando, né, isso também. Se você não nos acompanha nas nossas redes, não tá ligado, às vezes ouve só o podcast, a gente eventualmente está aqui na Twitch fazendo live, especialmente quando é esse programa de expectativas da temporada, né? Então, essas formas de, se você for, tiver ligado nas nossas redes, se você for o nosso apoiador, estiver lá no grupo, você está sempre por dentro de todas as novidades, inclusive algumas que saem lá em primeira mão e, às vezes, coisas que saem lá e vão talvez nem sair em outros lugares. Então,
Fatos. Conheça
aí o nosso projeto, dá uma olhadinha lá na página do Catarse e vem para o nosso grupo.
E sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. Bom, gente, começando o nosso primeiríssimo bloco aqui das expectativas da temporada de primavera, eu já vou trazer dois animes aí que têm uma certa semelhança temática e que eu estou muito empolgado pra assistir ambos e acho que é bem a minha cara querer assisti-los. Primeiro deles sendo Kaiju número 8, animezinho aí que é a adaptação de um mangá que já faz um sucesso já tem algum tempo no Japão, inclusive com publicação no Brasil, e basicamente conta a história desse mundo aí que está acostumado já, é meio que rotina, cidades serem atacadas por kaijus, né, monstros gigantes, aqueles monstros que a gente está acostumado a ver em filmes como Godzilla, Ultraman, Tokusatsu, desse tipo, né, e basicamente existe uma força militar no Japão que é separada especificamente para enfrentar esses monstros gigantes, e a gente tem um personagem principal que é o Hibino, que ele basicamente faz parte dos garis da limpeza de cérebro de kaiju. Depois que os kaijus são derrotados, vem a equipe de limpeza e esse cara faz parte.
Profissão importantíssima, tá?
Importantíssima até porque imagina que merda que não deve ser morar numa
com
cidade
certeza.
Que volta e meia tá aquele cheiro de carcaça do cacete. Assim.
Não, e o trânsito?
É horrível. Nossa, nem brinca com isso. Eu passei mal aqui, a minha pressão baixou, só de imaginar. Mas basicamente o resumo é que o Hibino, ele trabalha na limpeza, né, desse negócio, até que um dia acontece uma parada, que inclusive a gente vê no trailer, né, aparentemente um bicho, parece um mosquito da dengue do inferno, entra nele e ele se transforma num kaiju humanoide, né, e aí a gente começa a acompanhar, né, a história dele, que tem esse poder agora em que ele se transforma em kaiju, e ao mesmo tempo ele entra no departamento do governo lá de combate com kaiju e tem que viver nesse dilema e tudo mais. Eu estou muito empolgado por esse anime, primeiro porque eu gosto muito do tema kaijus, tokusatsu de uma forma geral, sou muito fã disso, e eu particularmente li o primeiro volume desse mangá já tem algum tempo, e eu achei muito divertido. Eu, na época, eu lembro que eu peguei porque eu queria conhecer, já tinha gente comentando do sucesso que ele tava fazendo no Japão, já tem bastante tempo que eu peguei esse mangá pra ler, e aí eu fui lá, já tinha um volume que tinha saído certinho, eu peguei e li, achei muito divertido, acabei não continuando, principalmente pelo fato de que já tinham anunciado que ia acabar tendo uma adaptação em anime. Como eu tava com outras prioridades de mangá, eu acabei, tipo, deixando ele pra depois, e aí chegou o momento de assistir Kaiju número 8, que, dicas de passagem, tá sendo produzido pela Production ID e o trailer tá evidenciando que tá sendo uma obra com um budget legal, com um tratamento de animação maneiro. Então, acho que vai ser um dos grandes destaques. É um dos maiores hypes dessa temporada, tem que dizer, né? Principalmente do quesito novos animes. Mas tenho meu coração, estou muito empolgado. E eu sei que o PH já leu o mangá também e gosta.
Sim, é porque esse mangá, ele começou semanal e depois ele se tornou quinzenal, se não me engano. E aí quando rolou essa pausa foi quando eu parei de deixar em dia. Mas é isso, sim, é o que você falou. Ele é Chainsaw Man, só que soft e vibe tokusatsu, né? O cara que vira um monstro e vai poder enfrentar os outros monstros ali nessa mesma moda, né, de transformação.
Assim, menos que violento, né, que o Chainsaw Man, inclusive.
Menos violento, porque, assim, é essa vibe aí desse mundo do tokusatsu aí, né, que a gente já gosta, né? A gente já é fã, nós dois especificamente aqui. O mangá é bem legal, os personagens são bem carismáticos, a parada de escalar os poderes ou conhecer novos personagens com novos poderes, essa dinâmica dele se transformar em kaiju, isso ser um segredo, e ao mesmo tempo em que ele tá com aliados ali do grupo pra enfrentar outros kaijus, as pessoas ali odeiam kaijus, né, e ele acaba sendo um, então tem todas essas dinâmicas. Luiz até falou aqui no chat agora, assim, nada espetacular, mas é bem interessante, é isso, sabe? Ele faz esse shonen de uma forma tranquila, sabe? Elenco vasto, divertido, um cenário que já agrada muita gente, né? Essa coisa de monstro gigante já agrada, e a gente nem sempre tem conteúdos que de fato exploram isso de formas novas, formas criativas. Geralmente isso tá realmente mais atrelado aos Ultraman, ao Super Sentai, ou aos filmes de kaiju mais específicos do Japão, né? Recentemente até teve mais destaque aí o próprio Godzilla Minus One, chegou até no Oscar.
Verdade. Ganhou o Oscar, inclusive.
Mas não é uma parada que pra gente é tão presente, né? Assim, então, esse é um mangá que realmente é muito massa, vale muito a pena. E como você falou, a qualidade de produção tá muito gigante. Já foi confirmada a transmissão pela Crunchyroll. Vai ter, inclusive, dublagem. Inclusive, beijo pro Heitor Assali, nosso amigo, que vai ser o colega de quarto aí do protagonista do Cabelo Irado. Branco. Então, assim, com certeza assistirei. Já gosto do anime, quer dizer, já gosto do mangá. E certamente gostarei do anime. E é essa vibe, né? Até do próximo que você trará, Lobato, essa coisa aí que a gente já é fã, né? Tokusatsu, Super Sentai, vai pra esse lado, já é metade do sucesso garantido pra quem é fã desse tipo de coisa, e eu sou, então, tô safe, no caso, eu já conheço os mangás, inclusive do que a gente vai falar em seguida, então, Kaiju, com certeza, não é à toa que ele é o primeiro de hype nos sites aí, ranqueados de anime, fora animes que são novas temporadas de paradas que já são consagradas, né?
Até, inclusive, só pra acompanhar aqui o que o PH mencionou, o segundo anime destaque, que a gente viu o trailer aqui, inclusive, é o Sentai Daishikaku, que é o anime de Power Rangers, que a galera tem falado por aí, né? Que é basicamente uma história de um mundo em que existem esses Power Rangers, né? Que são os Divine Dragon Rangers, segundo...
Dragon Rangers, isso.
É, Dragon Rangers, né? Que desse mundo aí, que eles já meio que venceram, assim, uma grande batalha isso. Contra o mal. Eles são vitoriosos. Só que aí, a gente acompanha... Isso é uma parada que o PH, inclusive, vai poder falar melhor do que eu, porque ele leu o mangá e sabe mais. E é um mangá, inclusive, que o PH já mencionou aqui no podcast de expectativa de temporada, já há mais de ano, que a gente já sabia que estavam produzindo, e ele já tinha mencionado quando ele estava lendo o mangá, porque ele tem uma vibe um pouco diferente do usual em relação a acompanhar a jornada e a aventura desses Power Rangers. A ideia não é essa. O personagem principal, inclusive, pela sinopse e tudo mais, apesar do trailer não entregar muito, é, na realidade, um monstro, né? Que, tipo, ele se transforma num ser humano, né? E aí isso. Ele meio que quer eliminar os Dragon Rangers por dentro da corporação, e não, tipo, como monstro em combate e tudo mais. E esse é um que eu tô muito interessado pra ver como que vai funcionar, também por conta do aspecto de produção, porque ele parece que vai ser um anime muito bem produzido e tá bem bonito, mas eu tô muito curioso pelos comentários que eu tenho visto as pessoas fazendo, inclusive no nosso site, inclusive no nosso chat, o Rich chegou a mencionar que tem uma galera que tá chamando de o The Boys do Super Sentai, saca? Essa é uma comparação que eu tenho visto muito e eu confesso sentido. Que me preocupa. Me preocupa um pouco, porque eu acho que o The Boys é too much.
Antes de você já falar, assim, porque o The Boys é too much no exagero, no piada isso, com pinto, exato. Todo é pinto. Se não mostrar exato, um pinto, exato. O episódio é anulado, né? É isso. Assim, se não explodir um pinto e uma cabeça, não serve pra nada. No caso, eu acho que a comparação com The Boys é porque, como você falou, o protagonista é um vilão, né? Que ele é um vilão, e ele não é tipo um boss, ele é tipo os bonecos de massa, ele é um minion Efeito. Desse mundo. E esses minions têm o poder de metamorfo, né? Então eles conseguem se transformar em qualquer pessoa. E a questão do The Boys é mais no sentido da gente ver que os Rangers, na verdade, não são heróis. São corruptos, tem todo um esquema ali. Efeito. Eles não são aqueles caras maneiros, eles são safados, porque é aquela coisa, como você falou, a história é isso. Eles já venceram os vilões. De fato, houve um momento em que tinha vilões atacando e tinha esses Rangers ali lutando contra eles. Eles já venceram, mas existe uma espécie de maracutaia, que sei lá, todo domingo tem uma invasão, né, que é pra fazer alusão a todo domingo passar os episódios na TV.
Tem uma com...
E aí, o nosso protagonista é um desses caras que tá de saco cheio disso e ele vai fazer o teste pra entrar na academia. Porque, Entendi. Né, os Rangers, como tem lá, tem o vermelho, o azul, o amarelo, e aí cada um... Tem seus cadetes, tem toda uma ordem militar ali, né? Então a gente Perfeito. Vai ver esse pessoal, esses cadetes dentro dessa academia, com esse moleque que é vilão em tese, sendo herói para derrotar, desmontar os Rangers por dentro, e a gente vai ver como eles não são os heróis Power Rangers vermelho, herói, exemplo para todas as crianças do mundo, que não é bem assim, né? Então é a comparação com The Boys, ela vem mais daí do, ó... Oh, Olha como os heróis, na verdade, não são tão heróis assim, e a gente tem que revelar vários lados sombrios e perigosos deles, né? Então, assim, é muito bom esse mangá.
Provavelmente os exageros vão vir de outro jeito, né? Por ser anime.
Os exageros, eles vêm mais, exatamente, da pegada mangá, né? No, assim, obviamente tem os exageros que a gente tá acostumado, mas não igual o The Boys, que faz essa coisa que
isso já me tranquiliza.
Total, tipo, meu Deus, uau, que transgressor adolescente. Sempre tem que ter uma piada transgressora com sexo.
É isso
porque
que me preocupava.
É isso que é incrível. Não é o caso aqui, sabe? Eu li muito do mangá. Curiosamente, talvez alguém do nosso público já pode conhecer, o autor desse mangá é o mesmo autor lá das Irmãs Quintessential, esqueci qual é o nome, mas que são cinco gêmeas, né? São cinco
das
gêmeas,
quíntuplas,
e é
né?
Meio
Quintessential é o quíntuplets.
Isso, esse mesmo. É o mesmo autor, né? Fez isso e agora tem esse aqui. Eu parei de ler por um motivo muito simples. Eu ficava muito confuso com tantos cadetes de cores diferentes no preto e branco. E aí eu não conseguia mais lembrar quem era de qual grupo. Só por isso eu parei de ler. Mas é muito bom. Eu espero que no anime isso seja um pouco mais fácil. Mas de qualquer forma eu vou assistir. Mas Super Sentai é o que eu sou mais fã de todos. Então se qualquer coisa que venha nessa temática, eu já sou fã. E tô muito otimista. Esse é o meu maior hype pessoal dessa temporada. Apesar do Kaiju já estar um pouco mais bem consolidado.
É, sobre esses dois eu não sou a maior consumidora de histórias de Kaijus e Super Sentais em si. Mas o pouco que eu já vi, eu gostei bastante. E eu tenho vontade de me aventurar um pouquinho mais nesses gêneros, né? E conhecer com obras mais recentes até. Porque tudo bem que eu até tenho vontade de conhecer muita coisa antiga que já foi feita e tudo mais. Mas eu acho legal também descobrir pelas coisas que estão saindo hoje em dia. É até por uma forma de ver como isso está sendo traduzido agora. Eu acho interessante de pensar por ser algo que está acontecendo já. Tipo, um gênero que vem se estendendo aí por um bom tempo. E meio que o charme dele acaba sendo um pouco de nostalgia também, eu imagino. E aí, ter isso sendo feito, tipo, hoje, de outras formas, eu acho bem curioso. E eu gostei bastante desses dois, assim, vendo o trailer, parece bem legal, animações bonitas, personagens carismáticos, interessantes. O do Kaiju, especificamente, me chamou mais atenção ainda. Acho que por conta de ser uma obra que parece muito com outras que eu já consumo, né? Tipo, isso que eles falaram de ser um Battle Shonen que a gente já conhece. Então, tipo, um Chainsaw Man só que de Kaiju, um Jujutsu Kaisen de Kaiju. Então, acho que acaba sendo um pouquinho mais próximo do que eu já conheço, mais fácil de me afeiçoar, né? Mas o Super Sentai, por ser algo muito diferente, parece ser muito caricato e mais focado em comédia, né? Eu também acho que tem um lugar que pode ganhar, assim, meu máximo respeito, como primeira vez, né, consumindo algo assim. Então, tipo, pretendo dar uma chance, sim. Vou ver os primeiros episódios, se eu gostar, se eu me engajar, pretendo continuar assistindo. Eu estou bem firme na minha promessa desse ano ser melhor em ser otaku. Essa temporada passada eu consumi bastante coisa, tá? Vi bastante coisa.
Caralho, é verdade, você viu muito anime.
Vi muito anime e essa eu pretendo...
Nem parece a Gabi Tosati que eu conheço.
Não é, menino. Tô firme aqui na minha resolução de 2024. Então, dentro disso eu acho que também tá conhecer coisas novas e conhecer gêneros novos de anime que eu não sou tão atualizada assim. Então, esses dois definitivamente estão na lista dos que eu quero assistir. Até porque essa temporada, ela tá um pouquinho mais fraca, eu acho, assim, animes originais, sabe? Então, eu acho que dá pra ser esses dois a prioridade, assim, fácil.
PH, eu e você, esse ano, a gente tem uma missão. A gente vai colocar a Gabi pra assistir algum tokusatsu de verdade.
Beijo, Maria.
Pô, Kamen Rider é fácil.
Um Kamen Riderzinho, hein? Ainda mais agora que tá cheio de Kamen Rider novo aparecendo aí, fácil pra assistir, na Amazon Prime.
Inclusive, teve aqui, o Lucas falou aqui no nosso chat, tenho tentado conhecer os Sentais da atualidade e é um pouco difícil, porque a empolgação é estranhamento. E é, de fato, a dica que eu posso dar pra quem tem vontade de ver essas coisas é, de fato, Kamen Rider. Sabe? Porque, assim, primeiro que agora tá mais fácil, né? Tem vários no Prime Video.
Sim. Inclusive recentes.
E o Super Sentai, realmente, esses que são de equipe, eles são ainda mais infantis, sabe? Então o estranhamento costuma ser maior mesmo, assim.
É verdade.
É um pouco mais difícil pra quem tá distante, só tem uma referência de Power Rangers, por exemplo. É muito infantil e às vezes, assim, fica... Caraca, o que tá acontecendo? Não que o Kamen Rider seja adulto, pelo amor de Deus. Continua sendo infantil. É sempre bom lembrar que essas coisas só existem pra vender brinquedo.
Né? É, exatamente. Inclusive quero todos.
São um pouco mais maduros. Vamos dizer assim, que se um é pra criança de 5 anos, o outro é pra uma criança de 11. Então, assim, já dá um pouco mais de maturidade. Os temas às vezes são mais sombrios. O fato de ter só um protagonista permite também dar mais atenção, né, pros personagens. E, né, vai ter Power Rangers ocidental agora, né, que mudou tudo aí os direitos. Em breve vai ter Power Rangers novos aí. Já estamos sabendo que vai ser com um time mais feminino, mais LGBT, minorias. Então vai ser mais social. Talvez ajude até a trazer pra mais pessoas aí.
Mas eu boto fé que Kamen Rider pode ser bom, porque por mais que eu não conheça muito o Jaspion, já assisti uns episódios, já peguei pra ver, assim. E eu me diverti pra caramba, sabe? Tipo...
Gabi, você tem tudo pra se divertir com qualquer tokusatsu, real.
Porque é muito... Tipo, mano, assim, primeiro que eu já gosto de Doctor Who.
É divertido.
Então, tipo, Doctor Who é muito parecido, sabe?
Doctor Who não. É o tokusatsu britânico.
Tokusatsu britânico, exatamente. Então, é isso. O Kamen Rider é só um Doctor Who de armadura.
Se eu já gosto de Doctor Who, eu acho que tem de tudo pra dar certo.
Vamos agora falar de outros mangás, de outros animes, no caso, que são adaptações de mangás que já são sucesso aí nas revistas shonen em publicação. No Japão, o primeiro deles é Windbreaker. Windbreaker é totalmente o tipo de coisa que eu gosto, que é delinquentes e porrada honesta, né? Com vários personagens.
100% você.
A cara do PH.
Aí já
delinquente.
Então, ou seja, incrível. Não precisamos falar mais nada. É isso, se conta a história do Haruka Sakura, é um cara que é isso, gosta de ser o forte dos fortes, porradaria, ser machão e tal, e aí ele entra numa escola onde já tem vários delinquentes degenerados, né? E esses caras, na verdade, usam essa força aí de gangue para proteger a cidade contra forasteiros. E aí a gente vai ver esse garoto que já quer ser o melhor dos melhores nesse contexto em que já tem vários outros lutadores delinquentes. E a gente vai ver porrada franca. Eu realmente, Windbreaker, eu já sei que ele faz sucesso há muito tempo, mas desde que eu sei que ele vai ser adaptado para anime, eu, por escolha própria, não quis assistir, porque eu quero ser pego de surpresa, não quis ler, né? Não quis me inteirar mais, porque eu adoro esse tipo de história, né? Já falei aqui várias vezes, eu sou muito fã de Tokyo Revengers, por exemplo, e esse anime traz essa mesma vibe, com certeza, né? Pelo menos, a princípio, no trailer, ele não entrega nada de poderzinho e magia, é mais porrada de delinquentes na escola mesmo, e eu sou muito fã de histórias que apostam nisso, sem ser aqueles animes tipo Baki, que aposta nisso, mas vai pro visual de homens gigantes e 3D agressivo.
Sim.
E é mais pra ver o homem pelado do que pra ver a luta. Não que eu seja contra a nudez masculina, mas eu quero mais a porrada do que qualquer outra coisa. Então, se a gente puder ter isso, eu tô realmente otimista pra Windbreaker, já é um mangá que faz muito sucesso, né? Então, tô confiante que esse pode ser. Muita gente que tá na nossa live já deu opiniões aí, falando da porrada franca, falando que é divertido, falando que vale a pena. Então, estou otimista para ver esse tipo de coisa voltar aqui depois da Tokyo Revengers, que continua, né? Não morreu, continua aí saindo, mas eu quero ver coisas novas assim.
Eu não sei se eu vou ver, não, porque eu já não sou super...
Caraca, você ficou falando que não, o cara era gato lá. O trailer
então,
inteiro?
Porque assim, eu já não sou tão fã de Tokyo Revengers, né? Sabemos que no nosso programa de Tokyo Revengers, eu falei, minha opinião lá não foi uma obra que se conectou comigo de muitas formas, mas o que favorece Windbreaker, diferente de Tokyo Revengers, é que eu amei a animação e eu amei o design de personagens e a arte do anime num todo, que Tokyo Revengers eu acho péssima. Assim, tem gente que gosta...
Essa aqui é muito mais genérica, fora o Windbreaker.
Não tem problema, pra mim é muito mais bonita. E a questão de Tokyo Revengers é, não é nem que, tipo, só pelo fato de ser diferente, porque normalmente eu gosto de coisa diferente, mas eu, sei lá, não gostei, acho meio feia mesmo, não é do meu gosto pessoal. E o Windbreaker pelo menos tem uns caras muito gostosos, daí tipo, pô, se eu não tiver ali sem nada mais pra ver, se eu tiver ali sem fazer nada e quiser, assim, compor mais ainda a lista de animes que eu estou vendo da temporada, ele pode ser uma opção sim, não sei se tá tão lá no topo da lista, mas vou considerar mais pelo visual mesmo, nada além disso, e não vou esperar nada além de só uma história que talvez eu não me conecte mesmo. Mas o que vier daí é lucro também, né? Então é isso. Essa é a minha opinião sobre o Indie Baker.
Não precisa conexão emocional na porrada.
Tudo
só
bem,
precisa
realmente.
Conectar a mão na cara do brother.
Realmente, pode ser também isso.
Já diria Street Fighter. Mas, ó, esse é um que eu fiquei interessado em assistir porque eu recentemente voltei a assistir Tokyo Revengers. Eu tava, inclusive, contando pra galera aqui na live e pros meus amigos. Eu tava atrasado com Tokyo Revengers e eu voltei a assistir. E Tokyo Revengers é uma obra que, no geral, dessas de colegial, desse rolê Yankee e tal, de gangue, eu oscilo o quanto eu gosto dela, saca? Mas também nessa última temporada que teve, eu assisti um bom pedaço, eu não terminei ainda, mas eu tava assistindo o Butigiri, que também tem essa pegada de
Yankee. Quero muito começar a ver Butigiri. Inclusive, me lembrou um pouco esse anime.
Então, é exatamente isso que eu ia comentar. Tipo, porque tem uma lembrança do Butigiri de um ponto de vista visual.
Uhum.
Só que o Butigiri, ele vai muito mais pro lado do escrachado. Tem um negocinho lá também do gênio. Então tem uma parada meio mágica rolando também.
É mais característico específico, né? Tipo, esse igual o PH falou, já é mais genérico. Tipo, não tem muito uma identidade visual tão marcante igual o Butigiri.
Então, só que aí pra mim o negócio é o seguinte. A experiência que eu tava tendo com o Butigiri tava muito no sentido de... Tinha um elementos ali da história que eu tava me divertindo muito, principalmente as dinâmicas entre as gangues, os conflitos que estavam rolando e que as porradas que iam acontecer e tudo mais. Eu tava achando muito interessante, me divertindo bastante, mas o personagem principal é insuportável, é horrível, e todo episódio tem uma piada que se repete, que é chata pra cacete, assim, desculpa, achei chato pra caralho, mas eu continuei assistindo porque era como se 70% do anime tivesse me atraído. Traindo 30% não. Então valia a pena continuar assistindo, eu tava curtindo. Só que quando eu vejo o trailer do Windbreaker, eu sinto que ele tá no meio termo, saca? Entre um Butigiri cheio de exagero e do Tokyo Revengers que, querendo ou não, tem muita tragédia, saca? Tipo, envolvida. Aqui no Windbreaker, eu sou levado emocionalmente. A minha principal referência de obra desse gênero, que é a minha favorita pessoalmente, que são os filmes Crow Zero, que tem mangá, que tem filme. Eu, particularmente, só assisti os filmes. E, assim, eu sou apaixonado pelos filmes. Eu acho do caralho. E é 100% essa pegada de, tipo, a galera gangue de colégios que estão se dando porrada o tempo inteiro, querendo influência e tal. E aí tem todos aqueles clichês de shonen, de, ai, superação, eu preciso ser mais forte. É divertido pra caralho. Porrada franca, honesta. E o Windbreaker, ele me puxa um pouco disso. Essa sensação. E eu espero estar certo. Porque, de verdade, se for pro caminho do Crow Zero, saca? Do que é sentimentalmente pra mim, eu vou gostar pra cacete. E tem um detalhe, é do Cloverworks, né? Tá produzindo esse anime. Então, com certeza vai ser bonito pra caramba.
Um que também está bonito, e aí é casa completamente com a minha vontade de ver animes loucos. Esse é o tipo de anime que sempre na temporada eu escolho começar a assistir. Aí daqui a pouco, 4, 5, 6 episódios, eu falo, beleza, não preciso assistir mais. Mas eu sempre gosto de ver. É mais um que é sucesso em mangá, esse aqui é sucesso na Shonen Jump, que é o Mission Yozakura Family, né? É um desses mangás que vem nessa leva atual. Não é algo que só existe agora, mas está muito em voga atualmente, né? O maior expoente é Spy Family, de pessoas normais, estudantes e famílias misturado ao mundo da espionagem, do crime, né? Que é o caso aqui. A gente acompanha a história do Taio Asano, um garoto órfão, não tem pais, morreram em acidente de carro. E esse garoto, ele tem uma amiga de infância, que é o único conforto dele ali. E ele vai descobrir que essa garota, na verdade, vem de uma família de espiões. E aí ele vai se envolver com essa família e ele vai ter que se tornar um espião também. E além disso, ele vai ter que se tornar o marido dela, né? E pra se tornar marido dela, ele tem que ser espião, na verdade, junto com essa família. E é a sinopse, ela poderia, quem sabe, indicar até um anime sério, que não é o caso aqui, né? É totalmente comédia escrachada. Quem acompanhou a gente com o trailer e quem já conhece o mangá também sabe. O visual dos personagens já entrega, assim, é tudo muito caricato e muito exagerado. Personagem aqui com um balde na cabeça que virou piada no nosso chat. mas eu adoro isso, sabe? Na última temporada eu falei do Undead Unlucky, que é a mesma coisa, né? O sucesso da Shonen Jump com elenco vasto e elenco exagerado e poderes ridículos e uma parada, assim, bem caricata mesmo. Adoro ver como os shonens experimentam isso e tô curioso pra ver o Yozakura Family justamente por ele já ser um sucesso bem consagrado da Shonen Jump aí, mangá com mais de 20 volumes. Então, assim, um mangá não chega a mais de 20 volumes sem ter nada de carisma, né? Então eu quero ver...
Isso é verdade.
O que ele tem aqui. E é até injusto, às vezes, como eu falei, às vezes eu dropo no, com poucos episódios. É até injusto com esse tipo de história, porque parece que não tá acontecendo nada em poucos episódios. E geralmente essas histórias não são sobre acontecer coisas, né? São sobre o carisma desses personagens, são sobre essas dinâmicas. Então, assim, o Luiz já chegou a falar desse Yozakura Family no nosso podcast, né? Disse que comprou só pelo fato de mencionar Family na época que ele tava viciadaço em Spy Family. Não que tenha passado muito
nunca,
essa época.
Nunca passou, é isso que eu falo.
Mas comprou esse mangá por causa disso, então assim, eu tô curioso pra ver, assim, eu tô um pouco saturado já desse fenômeno de tudo é espião, tudo é bandido, mas quero assistir, vamos ver se vai vingar ou se vai, como até o Lucas acabou de falar no nosso chat, vai dar uma sumida do radar, como aconteceu com Undead Unlucky, né? Undead Unlucky, inclusive, foi um que eu abandonei, mas o Yozakura Family eu tenho a impressão que já no começo tem um pouco mais força, né? Então, tô otimista pra saber como vai ser a dinâmica desses personagens diversos que a gente conheceu no trailer.
A gente falou num podcast recente, eu nem lembro quando que a gente falou disso, mas é o lance do... É o gênero Spy Family, né? Virou oficialmente um gênero e esse anime grita isso de uma certa forma, apesar de que ele claramente puxa muito o exagero que o PH falou, assim. Tipo, tem cena no trailer de o menino abrindo a geladeira e tem metralhadora na geladeira atirando pra fora, personagens maluquíssimos, um cara gigante que tem um balde na cabeça. Enfim... Eu, honestamente, não sei, eu não gostei muito, não me chamou muita atenção, não... Esse é o tipo de anime que eu vou, deixo o PH começar a assistir, eu confio muito no PH, eu sei que ele confia em mim, principalmente nos animes, aqueles animes que ele sempre duvida, que eu geralmente gosto. Então tem um pouco disso também no comeback com o PH. Esse aqui vai ser um deles.
Faço das palavras do Pedro as minhas, né? Eu não tenho muito o que falar desse anime, não pretendo assistir, e é isso.
Meteu que vai ser mais otaku e não quer assistir nenhum que a gente falou.
Cara, não é nenhum não, até agora eu falei que eu quero assistir todos e Windbreaker talvez, mas esse também não é assim, né? Ainda existe critério.
Mas uma coisa que o PH falou que eu acho que é relevante é esse negócio de ser um mangá já muito cultuado, com 20 volumes, e cara, 20 volumes é coisa pra cacete, já é muito tempo de publicação, sabe? Então, no mínimo... Eu fico curioso, saca? Brincadeiras à parte, né? Eu provavelmente vou acabar assistindo o primeiro, o segundo episódio, assim, pra ver qual é, porque geralmente eu faço isso com vários animes da temporada. É só aquela parada mais no sentido de conexão, sabe? Até quando a gente compara com o gênero Spy Family que a gente tem brincado, eu tô atrasado com Spy Family, por exemplo, e eu amo Spy Family. Então, esse é aquele tipo de momento que eu vou dar play no novo Spy Family ou eu preciso me atualizar com Spy Family, saca?
Um novo. É sempre melhor um novo.
É sempre melhor um novo. Então fica aí a dica de PH Mota pra você. A Bi ficou até sem palavras, tá ligado?
É isso, pra mim encerrou o bloco até com essa reflexão.
Cara, acabou.
Sem palavras.
Bom, gente, pra puxar esse próximo anime que a gente vai falar, é bom introduzir que temos ali, né, os criadores de Doraemon, que são conhecidos como uma dupla que chama Fujiko Fujio, que é a assinatura utilizada por eles, né? E o nome verdadeiro de um deles é o Hiroshi Fujimoto, e ele possui algumas obras como autor solo, e uma delas é TP Bom, como fala isso exatamente, TP Bom, eu não sei como pronunciar da forma correta, né, das pessoas que conhecem e gostam muito dessa obra, mas enfim. Esse mangá vai ganhar adaptação em anime agora, que vai saindo nessa temporada de primavera, e ele foi lançado no mangá que, no caso, é Time Patrol Bom, né, rendendo 5 volumes de encadernado, e na obra a gente vai acompanhar o Bom Namihawa, que é um estudante como qualquer outro, mas que acaba sendo recrutado pela Patrulha do Tempo, que é um grupo ali comandado pela viajante Rimstream. e juntos eles vão viajar pela história, mantendo a linha do tempo em ordem e ajudando pessoas que acabam cruzando o caminho deles. O anime, ele vai ser entregue pelo estúdio Bones e vai chegar na Netflix. E o trailer está muito interessante, bem psicodélico, muitas cores, muitas formas e doideira, não diz nada, mas dá pra esperar grandes coisas, porque estamos falando aí de um mangaka muito renomado, enfim, Doraemon, né, o maior nome existente no Japão. Então, a gente pode esperar grandes coisas vindo desse autor. E eu não conheço o mangá, mas por se tratar, né, de uma pessoa que esteve entregando durante esse tempo todo, um personagem tão icônico, dá pra esperar, né, coisas interessantes vindo disso. E como vai ficar facinho pra gente assistir na Netflix aí, acredito que vale a pena conhecer, né? E eu gosto de histórias de viagem no tempo. Então, pra mim é interessante também, porque sempre me chama atenção. Além de que a animação parece linda. E eu gosto muito do estilo de arte deste mangaka. O jeito como ele faz os personagens, pra mim, é incrível. Então, estarei acompanhando sim pra conhecer um pouquinho mais.
Eu acho que o principal ponto tá nessa ligação com os autores de Doraemon e tudo mais. Porque o trailer mesmo não tá indicando nada. Tipo, de história e tal. Não, ele não tá passando exatamente o que é que ele vai falar e tudo mais. Mas, ouvindo você contando a sinopse, quando a gente procura a sinopse do anime, eu não sei se isso vai conectar com o PH, mas me deu uma vibezinha de Flint, o Detetive do Tempo.
Não, assim, essa parada de viagem, porque até a Gabi enquanto falava, eu gosto de viagem no tempo, mas assim, eu duvido que esse anime vai ter alguma coisa de impacto de viagem no tempo, além do critério, vamos pra uma timeline
viajar fazer no qualquer tempo, isso.
Tipo assim, a única coisa é fazer uma viagem no tempo, mas eu duvido que isso tenha alguma implicação maior de timelines e alguma pitada de sci-fi. É totalmente, na minha percepção, essa coisa que você falou, Flint, Detetive do Tempo, assim, não é sobre isso, é só porque é isso que se fazia ali, né? Lá nos anos 70, pô, que legal, vamos colocar esses personagens aqui, ao invés de ser aventuras normais, vamos colocar eles em aventuras de viagem no tempo. E no fim das contas, eu acho que é a parte mais importante, né? Assim, é o valor histórico, é conhecer isso, saber mais coisas. A Netflix tem feito muito isso. A Netflix, há tempos atrás, trouxe aí Akuma Kun, que é uma das obras aí também.
Que é muito bom também, inclusive, viu? Tô assistindo.
A Netflix tem investido muito em anime de forma correta ultimamente, né? Assim, nos últimos anos, nos últimos lançamentos anunciados. Então, e é sempre legal a gente poder ter acesso a essas coisas que são de nomes históricos, são obras históricas. Às vezes, nem necessariamente o TP Bom é uma obra histórica, mas a cinematografia, filmografia e bibliografia, né, dos irmãos Fujiko Fujio aí, no caso esse é o F, trouxe. E o Doraemon, muita gente vai conhecer, e às vezes vai conhecer só o personagem, né, se você de fato não conhece muita coisa. A gente tem podcast sobre os filmes de Doraemon aqui, que já Sim. é uma porta de entrada e o suficiente pra vocês conhecerem, mas é sempre legal poder saber mais, Samis, porque são nomes consagrados na história do mangá, na história do anime, na história da cultura japonesa, e a gente falando disso precisa estar por dentro dessas coisas, né? Não é só falar dos sucessos da atuais, da Shonen Jump no talo e vendendo milhões, e Apotecária e Chainsaw Man, não, tem esses fenômenos só existem porque há décadas atrás outras galeras criaram outro tipo de fenômeno, e é importante a gente estar atualizado. Então é legal que a Netflix traga conteúdo desse tipo de autor, dessas pessoas, e mantenha a história viva e não esquecida, e com certeza assistirei, independente de ser bom ou não, pelo valor histórico, que eu acho que é obrigação assistir. Assim como o outro anime que vimos nesse bloco.
Que é Sandland.
Que nada mais é do que o Duna versus Mad Max. O
Mad Max.
Exatamente. De saudoso Akira Toriyama. Belo ou em belo timing, né, de lançamento.
Esse mangá de volume único do Akira Toriyama mostra um futuro distante no qual a guerra, ela destruiu todo o planeta, deixando uma terra estéril chamada Sandland. E a distribuição de água, ela é controlada por um rei imperador, enfim, extremamente horrível e ganancioso. E é o xerife Hal, que é um dos personagens principais, ele pede ajuda ao rei dos demônios, que envia o filho dele, o Beelzebub, e o assistente Thief, para eles saírem em busca de um lago perdido há muito tempo. E eles partem nessa jornada para atravessar o deserto, lutando contra vários bichos estranhos, bandidos. E o exército do rei, obviamente, né? Então, é uma história bem de aventura, assim, e por isso que faz sentido comparar com Duna e Mad Max, porque realmente é literalmente isso, sabe? É muito isso junto. Mas ainda tem o molho e o charme que só o Toriyama consegue trazer com o estilo de arte dele, com os personagens que ele inventa. E eu comecei a ver, e eu estou amando, tá muito legal, gente. Eu acho que vale a pena todo mundo conhecer, especialmente agora que estamos ainda passando por esse luto, que eu não sei se um dia vai passar, né, de termos perdido o Toriyama. Eu já tinha vontade de ler Sandland, já tava no meu carrinho de compras já faz tempo, não tive a oportunidade de comprar por conta de prioridades, mas eu tô muito feliz que agora eu tô podendo acompanhar o anime, tá sendo muito recompensador, o design de personagens é incrível e muito carismático mesmo, a história é muito foda, ela é super envolvente e... A animação tá bem diferente, assim, sabe? Eu fui esperando uma animação 2D, eu pelo menos achei que ia ser 2D, e a animação tá bem focada num 3D, que é basicamente o 3D que simula o 2D, mas ainda assim parece uma parada meio videogame, sabe? Porque é uma movimentação super fluida, e ao mesmo tempo tem esse traço forte, assim, esse contorno em volta, que, por exemplo, acontece em Spider-Verse, em outras obras que estão surgindo agora, que estão tentando revolucionar um pouco disso, tipo Mitchell's The Machine, coisas do tipo, e Sandland faz isso muito bem, porque combina pra caramba com o estilo do Toriyama. Eu, pelo menos, não fiquei incomodada com 3D. Eu só estranhei porque, por algum motivo, os personagens principais estão nesse 3D e, às vezes, os personagens secundários aparecem, tipo, mais em 2D, assim, sabe? Animação totalmente 2D, meio flat.
Mais no fundo, é verdade.
E aí, tipo, às vezes eu ficava, tipo, ué, por que será que eles não fizeram uma parada totalmente consistente, né? Uhum. Mas isso não atrapalhou exatamente a minha experiência, assim. Tô adorando Sandland e eu acho que todo mundo que tá ouvindo devia dar uma chance, porque é uma obra... Foda demais.
É só pra complementar o que a Gabi falou, ela falou que já tá assistindo, né? Já está no Star Plus, parte do anime. A expectativa é que Sandland tenha 13 episódios, se não me engano, e 7 deles já estão no Star Plus. Também tô assistindo e não terminei. Pelos títulos, os 6 primeiros episódios contam uma primeira parte ali da história, né? E depois o restante vai contar o resto. E também vale dizer que... É um mangá mais atual, né, do Toriyama, vamos dizer. Não que seja atual, recente. Ele é dos anos 2000, se a gente considerar que o Dragon Ball e o Dragon Ball Z começou lá em 84, né, e acabou antes dos anos 90 começarem, antes da maioria das pessoas que nos acompanham ter nascido, né, esse já é um mangá bem atual ali, cerca de 20 anos depois do Dragon Ball, então já é um Toriyama um pouco mais maduro e até tanto no traço quanto nos temas, e vale muito a pena, e aproveitar, né, deixar o jabazinho, se você não tá sabendo, tá rolando o nosso clube do mangá, aí comentando o Dragon Ball no nosso feed, estamos lendo o mangá de Dragon Ball, vamos fazer toda a saga do Goku pequenininho, antes do que a gente conhece como Dragon Ball Z, né, e já está no nosso feed aí algumas partes, ainda não terminou, mas continue acompanhando o que vai rolar, e quem sabe depois a gente recomenda até Sandland aí, né, quando acabar o anime, pra legal, poder falar um pouco mais de Toriyama.
Você só errou um comentário, PH, que você falou que tá rolando o Clube do Mangá, não é o Clube do Mangá, é o, Gabi?
Clube do Mangá!
Legal. Ah, vocês veem isso e muito mais nesse programa aí.
E em breve tá saindo a parte 2, inclusive. Já fiquem ligados aí que a segunda parte tá chegando. Mas até um comentário sobre Sandland, tipo, a gente até falou sobre ele em outros momentos e tudo mais. É um mangá que é volume único, né? Que nem a Gabi falou. Eu tenho este volume da primeira vez que ele foi publicado no Brasil pela editora Conrad. E isso já tem, tipo, muitos e muitos anos. Eu era moleque. E... Desde aquela época, eu fiquei muito fã dessa história, e algo que eu sempre me peguei pensando quando o assunto é Akira Toriyama, né? Agora, a gente teve nessa o fato dele ter falecido, né? Uma tristeza absurda, uma perda enorme na indústria, e a gente acabou, eu acho que, tendo a oportunidade de voltar a refletir sobre isso, até porque esse é um ano que Dragon Ball tá fazendo 40 anos, Sandland tá ganhando, né, uma obra adaptada em anime, pra, além disso, né, uma multimídia, porque também ganhou um jogo de videogame lançado, inclusive essa conexão que a Gabi fez em relação à forma como a identidade visual do anime foi construída tem muito a ver, é proposital por conta do lançamento do jogo também, que eu acho que aí conecta as pessoas, né, com esses dois mundos de tanto atrair quem joga pra ver o anime, quanto quem vê o anime pra querer jogar depois, sabe? Eu acho que tem tudo a ver. Mas o fato é que a minha reflexão pessoal é que... o que tem em Sandland, pra mim, é o que tem de melhor em Akira Toriyama, saca? É, eu gosto muito de Dragon Ball, a gente tá conversando sobre o mangá, principalmente daquela fase do Goku criança, e eu tenho uma história muito grande na minha vida e muito relevante com relação a Dragon Ball nela, só que a experiência de Sandland, de ver um mundo que parece Dragon Ball, sabe? Tipo, tem aquele cheirinho de Dragon Ball, mas não é Dragon Ball, e que permite dar destaque pra outras coisas, outras loucuras, outras maluquices da cabeça do Toriyama desse mundo, sabe? E tipo, Sandland é sobre um cara que tá pedindo ajuda pra um demônio e é o Beelzebu, que é o filho do rei demônio, saca? Pra poder tipo, enfrentar o reino lá e tal. E aí tem todo esse cenário meio Mad Max, arenoso, duna e tal. E todos aqueles carros, aqueles tanques com todo aquele design maluco e único que o Toriyama era fascinado, ele era muito fã de fazer esse tipo de arte, esse tipo de design, e esse anime, essa história entrega isso pra caraca, saca? E eu tô muito feliz de estar vendo Sandland virando anime, principalmente porque como o mangá é literalmente só um volume, ou seja, é aquela parada que é curta demais, sabe? Você fica tipo, caraca, com aquele ai, que vontade de ler mais disso, porque novamente, é o que eu mais gosto do Akira Toriyama, é ver esses mundos dessa forma, e eu acho que ter Sandland agora sendo adaptado e vai ter vários episódios, inclusive. Cara, é legal demais. Eu particularmente ainda não comecei a assistir, mas tô bem animado pra ver por esses motivos.
Gente, o próximo anime que estarei trazendo é Jellyfish Can't Swim in the Night, ou Yoru no Kurage wa Oyogenai. É um anime slice of life original, estamos
vendo. Japonês em dia, hein? Pera aí, eu preciso fazer esse comentário. Puta merda, arrasou no Nihongo.
Hoje a minha dicção não está presente, mas caraca, a minha dicção em japonês tá aí, entendeu?
Porra, mandou bem demais, maluco.
Mais difícil.
Enfim, perdoe-me, mas foi.
Muito obrigada, continue aí pelo incentivo. Mas é um anime slice of life que conta a história de um grupo de 4 garotas, que uma delas é ilustradora, outra é uma ex-idol, uma VTuber e uma compositora. Elas trabalham juntas para criar um grupo anônimo conhecido como Jelly, e acho que é por isso que é o Jellyfish, né? Vai ter alguma ligação aí que por enquanto nem sei direito. Mas, basicamente, não se sabe muito sobre essa história, mas são esse grupo de garotas aí que meio que se aproximam e elas vão desbravar, assim, noites de Shibuya, aparentemente. Porque é um anime que parece que é muito noturno, tipo, muitas cenas noturnas e muito urbanas, né? Então, acho que vai ser um anime meio coming of age mesmo, de se expressar e de sentimentos e garotas nessa idade em que tudo é muito drama, tudo é muita intensidade e sentimentos. E parece que todas elas são meio confusas, assim, e passando por momentos difíceis. Então, pelo menos a expectativa que eu tenho é que vai ser aquele tipo de anime de pessoas que meio que se ajudam a superar alguma coisa, ou que através da amizade, né, acabam se conhecendo mais, e por se conhecerem mais, o mundo delas vai tomando novas formas e elas vão adquirindo novas perspectivas, e se trata de uma cidade grande, então acho que isso vai ter muita presença ainda nessa narrativa, e eu aposto muito que vai ser um anime bom, porque Slice of Life geralmente acaba sendo mais certeiro, assim, de que é o tipo de anime de boa de assistir, porque você vai assistir esperando só ver realmente o dia a dia daquelas pessoas, então não é nada muito mirabolante, né? Óbvio que tem como dar muito errado, mas esse anime é muito bonito. A animação tá lindíssima. Ele tá sendo trazido pelo estúdio Doga Kobo. Não me lembro de nome, tipo, não conheço esse estúdio de nome. Mas a qualidade tá impressionante, parece qualidade de filme mesmo. E é meio que isso, assim, é só esperar mesmo se emocionar, que é o que eu espero desse anime, é só me emocionar mesmo. É o mínimo. Então, estou ansiosa pra ver, com certeza vai ser um que eu vou dar uma chance.
É pra te situar, Gabi, esse estúdio foi responsável por Oshinoko.
Só isso, né?
Olha só você.
Pouca coisa.
Ou, eu vou falar um negócio. Esse anime, pra mim, ele é oficialmente, assim, da lista global de todos os animes que estão estreando essa temporada. O anime que eu não esperava ver um trailer e que me chamasse atenção. Tipo, ele foi o que me bateu mais diferente, porque ele tem essa premissa muito específica sobre quatro meninas que, de alguma forma, né, tipo, isso não tá exatamente claro como que isso funciona, mas elas são meio que outsiders, aí eu não sei se elas se sentem outsiders ou se elas são consideradas outsiders, porque uma delas é VTuber, outra é artista, a outra é ex-idol, tem umas coisas, uma parada meio assim, e elas estão se juntando pra formar um grupo anônimo de artistas, um grupo artístico anônimo. E o trailer, ele dá essa entonação dramática, né, que a Gabi mencionou, sobre o fato delas juntas estarem, talvez, se apoiando em uma descoberta de alguma coisa diferente, que tá muito relacionado a esse fato sobre Shibuya. Tipo, Shibuya é uma cidade com muita identidade e tem essas garotas que estão tentando, sabe, tipo, ser alguém no meio desse mundo. Então, eu acho que deve ter uma narrativa muito forte dentro desse aspecto pessoal dessas meninas de talvez sentirem que não pertencem, né? Tipo, e aí a Gabi mencionou a palavra coming of age, que eu concordo, eu sinto algo nesse sentido, assim. E, honestamente, me atrai muita curiosidade, porque eu geralmente gosto de histórias coming of age, e eu gosto de histórias que conseguem trazer essas discussões intimistas, tanto de um ponto de vista pessoal como de mundo, sabe? Que fazem a gente discutir, refletir, talvez até entender pessoas diferentes a nós, né? Tipo, experiências que nós não estamos acostumados de outras pessoas, seja lá qual seja essa diferença. Esse anime me traz esse sentimento, me traz essa vibe. Ele é o que mais me chamou atenção tranquilamente. A gente já falou de vários hypes aqui de temporada e tudo mais. Esse daqui é o anime que ninguém está falando a respeito, eu não vi ninguém falando, mas que vai ser o primeiro que eu vou dar play assim que ele lançar, porque minhas expectativas ficaram muito altas pelos sentimentos que o trailer evocou em mim, sabe?
Pra quem gostou, não tenho nada assim a acrescentar, eu concordo com o que vocês falaram, mas só pra quem gostou, ou quem gosta desse tipo de história, né, coming of age, garotinhas e tal, flerta com o slice of life leve, com uma surpresa dramática. Tem dois animes dessa temporada também que vale só uma menção aqui, que parecem tá nesse mesmo campo semântico aí, que é o da Seiyuu's, né, Many Sides of Voice Actor Radio, que é das garotas que trabalham sendo atrizes de voz aí no Japão, e tem o das meninas que vivem num trem também, né, Train to the End of the World. Tem alguma coisa estranha acontecendo ali nesse mundo, e essas garotas estão viajando nesse trem, buscando aí pessoas que elas querem encontrar. Então, assim, pra quem curte esse tipo, tem isso daí, além de uma grande sequência, a maior de todas, que falaremos em breve. Mas eu queria falar aqui, ó, até brinquei antes da gente começar a live, pra quem tava na nossa Twitch, que uma das maiores surpresas e uma das maiores apostas que eu tenho esse ano não é de anime, na verdade, né? E a gente quebrou esse protocolo assistindo uma parada que não é anime aqui. É um live action, que é o Root of Odd Taxi, que é um live action que vai contar a história de dois detetives, um detetive novato, inclusive, e eles vão estar investigando o caso que a gente viu lá em Odd Taxi. Então, assim, se você não assistiu, quer assistir isso, assista Odd Taxi. Odd Taxi é essencial, assim, é um anime incrível e uma experiência singular. Todo mundo deve assistir.
Temos um episódio falando sobre... É muito bom vocês ouvirem esse episódio, porque tá todo mundo, assim, maluco de amor por esse anime. Foi um episódio que só vazou o tanto que a gente amou, e não teve uma pessoa que participou que não, assim, ficou morrendo.
Isso aí bateu.
Pela perfeição que é Odd Taxi.
E esse live action, com certeza, ele vai explorar coisas que a gente já conhece da obra original, personagens que a gente já conhece, pontos da história que a gente já conhece. Então, acho que a experiência, ela só vai ser completa, de fato, tendo assistindo Odd Taxi. Eles não escondem isso, né? Eles já colocam no nome da série. Tem algumas referências para quem assistiu o anime no trailer que dá para você relacionar facilmente, que não vou expor aqui nem explorar para não acabar cruzando em possíveis spoilers aí que pode estragar a experiência de quem viu o anime. Mesmo se você não tiver o interesse de assistir esse live action, use esse momento como indicação para assistir Odd Taxi. É um anime que realmente vale muito a pena. É um anime que vale a pena até pra quem não é fã de anime, pra você poder... Tem muita gente que nos procura, né? Às vezes, ai, posso mostrar isso pro meu filho? É muito violento. Será que é legal assistir isso com a minha namorada, com meu namorado? Não gosto de anime? Odd Taxi é certeiro, é muito bom. Tem um dos melhores episódios que eu já vi na minha vida de qualquer coisa, que é o famoso episódio da borracha. E essa série é uma forma de voltar ao Odd Taxi, expandir esse universo e revisitar isso de outras formas. Eu tô muito ansioso pra saber como vai ser isso e vai passar na Crunchyroll, então, porque às vezes live action é mais difícil chegar pra gente, né? Esse a gente já tem a certeza que vai sair na Crunchyroll, onde também está o Odd Taxi legendado e dublado. Então vai lá conferir o Odd Taxi se ainda não conferiu. E você já conferiu, certamente você gostou e tá aí o Root pra gente acompanhar nessa temporada.
Eu amo demais o que o PH mencionou sobre ser um retorno a Odd Taxi, saca? E eu amo que isso está acontecendo constantemente, porque a gente teve a série, a gente teve depois o lançamento do filme, e agora a gente tá tendo esse lançamento dessa série que brinca com live action, sabe? Pra fazer uma conexão, de fato, com o anime, que tem esse negocinho, né? Tipo aí, que permeia a história, que a gente não vamos falar aqui, porque é spoiler, mas enfim. Mas eu fiquei muito feliz e muito surpreso, foi até engraçado, porque eu não tinha visto ele na lista que eu vi de animes que iam lançar na temporada, saca? E aí o PH me vem com, pô, tem isso aqui. Na hora que ele mostrou, eu fiquei, sério, eu fiquei chocadíssimo, assim, eu fiquei, cara, não acredito que isso vai rolar.
Pra mim é doideira, porque eu não fazia ideia que o Odd Taxi tinha esse tipo de dimensão, sabe, pra ter tanta produção assim, tipo, lá fora.
Tá rolando muito, isso é maravilhoso,
é porque
né?
Eu meio que, eu achei que a gente que tinha pirado muito nele, porque, por exemplo, por aqui, no Brasil, ninguém quase tava falando muito de Odd Taxi, só falaram mais por causa da cena daquela personagem que faz capoeira, sei lá. Essa cena meio que deu uma viralizada, mas o anime em si, tipo, eu não escuto ninguém falando muito de Odd Taxi, então eu não tenho muito a sensação de que é famoso o suficiente pra ter tantas vertentes, assim, de produções, sabe? E é muito foda que isso esteja acontecendo. Eu tô bem feliz.
O meu ponto, assim, eu concordo 200% com o PH e com você. É só o fato de realmente que me deixa feliz estarmos voltando, sabe? Tipo, o Odd Taxi tá ganhando cada vez mais espaço, ele tá em continuidade, sabe? Esse universo de Odd Taxi, essa história que, honestamente, se fosse só o que o anime nos entregou e que a gente amou, sem sacanagem, pra mim já era perfeito, já foi uma experiência inacreditável, não mexeria em nada daquilo, mas está vindo mais coisas, estou muito feliz porque elas estão vindo. É isso. Bom, gente, antes da gente finalizar o nosso programa aqui, né, as expectativas, umas menções honrosas, né, porque essa temporada a gente tem várias continuações, alguns filmes e tudo mais, e a gente viu o trailer com a galera na live, né, de algumas dessas coisas. O fato é que das continuações a gente tem alguns gigantes aí continuando, né. Primeiro que tem Dungeon Mesh, que continua da temporada passada, e a gente tá gostando muito, estamos assistindo. Temos a segunda temporada de Urusei Yatsura, que eu queria contar que eu comecei a finalmente a ver esse novo Urusei Yatsura, porque ele entrou na Netflix, né? E aí tá bem tranquilo de assistir, estou assistindo e estou me divertindo muito. Uma excelente comédia besta pra assistir enquanto se lancha, faz aquela jantinha sentado no sofá, saca? Então fica essa recomendação aí. Mas o fato é que temos dois Golias dos animes aí, continuando. Primeiro deles, Demon Slayer, né, o arco do treinamento dos Hashira, e a terceira temporada de Yurocamp, o maior de todos.
O maior, é isso. Não precisa de mais nada, né? Eu tô falando de Yurocamp, tá?
Não.
Não precisa nem ser dito.
Assim. Ah, tá. Achei que você tava falando dos Hashira.
Os Hashira.
Acampamento do Hashira. Podia ter esse
anime. Acampamento do Hashira. Imagina. Ó, inclusive assim, a gente tava conversando bastante aqui no chat, enquanto a gente tava reagindo os trailers e tudo mais. Eu continuo empolgado com Demon Slayer, eu vou continuar assistindo. Meu hype pra Demon Slayer meio que se mantém na mesma, né? Mas eu acho que é evidente que tem muita gente que esfriou com a empolgação com Demon Slayer, né? Mas eu gosto de saber que ele vai continuar, que vai ter a nova temporada e que, pelo menos, eles estão mantendo uma regularidade de lançamento que já dá pra gente ter uma dimensão de até onde a gente vai, saca? Tipo, porque todo ano a gente tá tendo lançamentozinho na temporada nova, até que não tá demorando tanto entre uma e outra, e eu fico feliz com isso particularmente, até porque, vamos, vemos e convenhamos, eu não quero daqui a 10 anos tá falando de Demon Slayer ainda. Essa que é a verdade.
Deus não me perdoe.
Agora, Yuru Camp, gigante. Temos um programa, né, que gravamos sobre, sobre Yuru Camp. É, e lá eu mencionei o quanto esse anime me marcou. O PH que trouxe, como escolha pessoal dele, inclusive. Era um dos animes favoritos do PH. E virou um dos meus favoritos também. Porque mexeu muito comigo. Anime conforto, anime pra aquecer o coração. Anime pra se reconectar com si mesmo. É isso que eu digo. Então, terceira temporada de Yuru Camp... é muito bem-vinda e sempre será bem-vinda. Esse, por outro lado, tomara que daqui a 10 anos eu esteja falando sobre ele.
Tomara que tenha muita coisa, né?
É isso, Yuru Camp não precisa nem ser dito. É, Demon Slayer não dá mais. Mentira.
Não, mas eu já não tô super, nossa, Demon Slayer, uau. Obviamente vou acompanhar, né? Porque já tamo aí. Mas não é aquele tipo de coisa que eu tô super esperando, né? Mas vamos comentar com certeza, que a gente já fez episódio de todas as temporadas que tiveram. Com certeza vamos ter mais episódios de Demon Slayer por aqui. Então vou ser obrigada a ver. Mas também tenho a curiosidade pra ver o que vai acontecer com os personagens, né? Yuru Camp é isso, vou ver com certeza. Maravilhoso.
E temos filminhos, né?
É, temos filminhos que além aí da gente tá continuando, Demon Slayer, Yuru Camp, vários outros, né, que a gente viu na live e não mencionou aqui, Boku no Hero, blá blá blá, Slime, Konosuba, verdade. Outras coisas, Urusei Yatsura segue aí também. A gente vai ter um filme que é continuação, na verdade é spin-off, né, de Blue Lock, que é o Blue Lock episódio Nagi. Nagi, pra quem talvez não lembre, é um dos personagens jogadores de futebol lá do Blue Lock.
De cabelo branco.
Existe esse mangá, né? Do episódio Nagi.
Gostoso.
E aí vão lançar agora um filme que adapta um pouco dessa história. E é Blue Lock, né? Assim como... é, no bloco de continuações é sempre um caminho mais certeiro, né? A gente fala mais pra lembrar... quem já é fã, que vai ter algo novo, porque a essa altura já existe os fãs de Blue Lock, já existe o preconceito com Blue Lock, já é um pouco estabelecido, né? Eu sou fã, acho que quem tá com preconceito não tá conseguindo entender a genialidade. As pessoas acham que Blue Lock, ai meu Deus, é muito exagerado, não sei o quê.
Blue Lock
aí gosto de Jojo.
Fez a Gabi gostar de futebol.
Blue Lock é meu desvio de personalidade, eu amo Blue Lock.
Blue Lock é a sua correção de personalidade.
Ih, rapaz... aí já não sei, mas que é maravilhoso, é, e eu quero sim ver esse filme, porque o Nagi é um puta no personagem da hora, e foi um personagem que mudou muito a minha percepção dele na outra temporada, tipo, de começar não gostando e depois terminar amando. Então eu quero ver mais coisas de Nagi, com certeza.
Inclusive, a gente viu vários trailers de filmes, né, tipo, que dessa temporada, inclusive tem um que é um filme de Code Geass, que é um novo Code Geass, uma nova história, uma parada e tal, inclusive a gente tava discutindo aqui antes, tem um filme de anime novo aí, é My Oni Girl, Netflix. Que vai ser lançado pela Netflix, enfim, tem algumas coisinhas aí pra sair, mas fica aí o apelo, né, porque a gente tava reclamando com o chat, todo mundo tá sofrendo aí, queremos que os filmes de anime cheguem mais rápido aqui pra gente poder curtir mais esses filmes, principalmente quando eles estão lançando. Por favor, Crunchyroll, Netflix, sei lá, alguém se esforce aí pra conseguir trazer esses filmes de anime mais rápido, por favor. Inclusive, vale dizer, né, em tese vai vir o segundo filme de Dead, Demons, DDD, Destruction,
que não
lá.
Vimos nem o primeiro.
Que até agora não vemos o primeiro, mas já tá confirmado que parece que vai vir tudo em outubro pra
favor.
Cá. Então, vai demorar para um
mas
escambau,
pelo menos vai vir,
mas
né?
Tudo bem, o que importa é que venha. É, mas já tá lançando o segundo no Japão agora, por exemplo.
E para deixar mais algumas menções aqui, que o nosso programa já falamos das nossas prioridades, né? Outras coisas que vão estrear e podem chamar atenção aí. Eu acho que são coisas que pelo menos estão no meu radar ali, naquele esquema que o Lobato falou. Pô, se tiver alguém falando, vou dar mais foco. Tem um filme, né, que vai ter outro filme que é a adaptação do Look Back, mangá lá do Fujimas, autor de Chainsaw Man, que quando saiu, One Shot, fez mó barulho, que, pô, ele está falando sobre a recepção de Chainsaw Man ou não, teve toda uma discussão na internet na época, vale a pena conferir se você gosta de participar dessa discussão. E alguns animes que me chamaram a atenção aí vendo o trailer pra uma preparação aqui, tem um que é Viral Hit, que parece um anime de porrada, só que é virais no YouTube. E o que mais me chamou a atenção é que tem um personagem cabeça de galo. Isso já é o suficiente pra você pensar num galo de briga dando porrada. Isso parece ser bem insano, mas fica aí coisa. Tem Astronaute, que é um original que vai ter na Crunchy. E eles têm apostado muito na divulgação dele, então assim, pode ser que chame a atenção. Uma garota...
Esse aí é doidinho da cabeça.
Que vem de outro planeta aí, vai estar lá no... aqueles animes de pousada, né, de morar na galera no mesmo lugar, então pode ser um slice of life, romancezinho legal. E um outro que me chamou a atenção foi que tem um vovô e uma vovó que do nada comem o fruto proibido e viram jovens, então aí eles têm potencial de ser aquelas comédia romântica com alguma pegada de drama, alguma reflexãozinha de vida que pode ser fofa. E um especial, dois especiais na verdade, né, que são dois filmes que vão sair na Crunchyroll, um que chama Kurayukaba e o outro Kurameru Kagari. São histórias de suspense e tem uma identidade visual bem particular, os dois. E não sei exatamente sobre o que é a história e confesso que eu nem quis ler a sinopse após ver o trailer, porque eu quero assistir não sabendo. Mas são dois filmes de uma hora cada um, feitos pelo mesmo estúdio, feitos pelos mesmos produtores, com a mesma identidade visual e que aparentemente conversam de alguma forma. Os dois vão sair na Crunchyroll, então vale ficar aí também de olho. Acho que é isso a nossa lista. Fora, né, todos os isekais, outras continuações que não mencionamos aqui, que são de praxe aí já de toda a temporada.
E vamos chegando então ao final do nosso podcast, né? Nossas expectativas aí pros animes de primavera. Listona para continuar acumulando, como o PH disse no começo do programa, né? Tipo, e que eu não posso julgar o acúmulo de anime, aparentemente. Mas estou feliz e inclusive estou propondo para mim alguns desafios, entre aspas, aqui, mais por questões de tentar assistir de uma vez por todas. Inclusive, o trailer, o PH mencionou de Konosuba. Konosuba tem um amigo que sempre fala pra mim que eu preciso assistir Konosuba, preciso assistir Konosuba, preciso assistir Konosuba. E apesar de eu sentir que eu não quero assistir Konosuba, eu vou tentar, gente. Eu juro por Deus. E eu espero que em algum momento eu traga pra vocês a minha reação a estar assistindo Konosuba. A gente tem que, às vezes, dar o braço a torcer pra algum isekai, né? Então, que tal agora? Mas, antes da gente encerrar nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
Cara, meu jabá, primeiro vou reforçar o clube do mangá, né, de Dragon Ball, mas também falar aí, né, de algumas coisas que a gente falou de Odd Taxi, a gente falou de Urukenpa, a gente falou de Demon Slayer, próprio Boku no Hero, Blue Lock, alguns programas aí, alguns animes que mencionamos aqui e já gravamos programas no nosso podcast. Então, se você chegou aqui por um acaso, por esse programa, ou se você é ouvinte mais novo, volta lá para conhecer essas coisas e principalmente reforçar aí o Odd Taxi, que eu acho que vale muito a pena, independente do interesse aí no live action spin-off desse anime.
Bom, gente, o meu jabá sou eu mesma, Gabi Tosati, nas redes sociais para conhecer meu trabalho. Eu sou ilustradora, então é sempre bom ter o apoio de vocês que estão aqui ouvindo Animes Overdrive, irem lá e curtirem as coisinhas que eu faço. Sempre muito bom recebê-los. Então, é isso. E também mandar um abraço pro Bianese e pro Luiz Rusker, que não puderam estar aqui com a gente hoje. Vão lá conhecer o IGN Brasil, que é do nosso queridíssimo consagrado Bias. E vão no Instagram do Luiz, na última foto dele, comenta dentro da Hilux.
E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais do podcast, em @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok, em @AnimesOverdrive. Como eu sempre digo, para conversar conosco e ficar ligado nas nossas novidades, conversar inclusive sobre os animes da temporada de primavera, animes que você gostaria de ver a gente assistindo, inclusive para acompanhar os nossos comentários semana a semana que a gente vai fazendo e jogando nas redes sociais, né? Nos siga nas redes sociais pessoais, em @PedroLobato, @PHDoria, ou @PHOficial no Instagram, @BianeseMatheus, Bianese com dois vezes, Matheus com TH, @GabiTosati, ou @GabiZotti com zero no lugar do O, e @LuizRunzeker. Segue a gente lá, vamos conversar e vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência
e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.